Eu sou Clara Fagundes, pesquisadora de futuros, mídia e cultura, comunicóloga, e já caí como um patinho na cultura do makeover.
Eu sou Carol Tchukian, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos, e já fui minha pior versão tentando chegar na melhor versão. Socorro!
E esse é o podcast Nada Fútil.
E esse é o podcast Nada Fútil. Gente do céu!
Olá, Nada Fúteis! Voltamos aqui na nossa terceira temporada sobre pequenas grandes tragédias para falar sobre a melhor versão. Aquelas coisinhas, aquelas histórias tragicômicas que acontecem quando a gente decide, agora eu vou mudar. Agora eu vou ser uma nova mulher. Agora eu vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. Eu vou viver uma grande transformação. Eu só preciso fazer algo A, comprar algo B, mudar algo ali no meu corpo, na minha aparência, na minha vida, na minha rotina, nas pessoas que estão ao meu redor. E eu vou começar perguntando pra Carolzita. Carolzita, qual é a sua pequena grande tragédia tentando ser a sua melhor versão?
Acho que eu já tive várias, porque a gente cai nessa cultura, né, do autodesenvolvimento, da transformação, do querer é poder, e vai, minha filha, vai ser maravilhoso, e daí você vai seguindo as fórmulas das amigas e das revistas e do Instagram. E não é bem isso, né? Mas acho que a primeira que me marcou foi naquela fase pré-adolescente, que você já tá, assim, com o peito que não cresceu direito, e a cara cheia de espinha, e eu tenho o cabelo enrolado. E agora que você tem coisas para cachos, e que cachos são legais, mas na nossa geração eu tenho 38. Acho que eu fui uma das poucas cacheadas que sobrou cacheada, porque todo mundo alisava o cabelo. E assim, era uma coisa do tipo, eu ouvia da minha avó, ela falava assim, ah, mas esse cabelo você deve ter puxado da outra família, porque dessa não foi. E ai, nunca tá muito arrumado. Então, eu sempre achava que os meus cachos eram inadequados, mas eu também não queria exatamente fazer o alisamento igual eu via as pessoas alisando o cabelo. E aí eu resolvi fazer uma coisa, gente, esse é um golpe que até hoje eu falo, fujam. Quando falam assim, ai, gente, mas é um efeito super natural. Fazendo um pequeno parênteses, é tipo, agora tá essa moda dessa pigmentação da sobrancelha e das pessoas postam antes e depois. É, gente, pigmentação da sobrancelha é super natural. Não, gente, parece que pintou. E aí eu fui fazer uma coisa super natural, que era o relaxamento de cachos. Porque alisamento eu não queria fazer, era assim, não. Relaxamento é uma coisa super natural, que os seus cachos só vão abrir um pouco mais, então eles vão ficar menos anelados, mas vão continuar cacheados, vai ficar maravilhoso, sem frizz, mas muito hidratados, e daí lá fui eu fazer o tal do relaxamento de cachos. O relaxamento de cachos era um meio do caminho, Clara. Era um alisamento que não ficava totalmente... Era um alisamento ruim. Então, assim, eu tinha 11 anos, cara cheia de espinha, e de repente eu fiquei com o cabelo inteiro espigado, nem liso, nem enrolado. Não estava nem um pouco relaxado, nem meu cabelo, nem eu. E aí, gente, o que você vai fazer com o seu cabelo? Tem que esperar crescer. E aí é um desespero, porque assim, até crescer, daí começa a ficar bem encrespado em cima... E aquele cabelo todo espigado embaixo, num momento que o sonho da tua vida é ter cabelo na cintura. Não sei se você era assim também, mas o meu sonho de vida era que o meu cabelo fosse longão. E nunca chegava, porque ele demorava, né? Enrolava, ia cortar. Ou seja, eu acho que eu passei uns 2 anos só de rabo de cavalo, de trança, esperando esse relaxamento sair. Eu caí muito no golpe do efeito natural. Acho que foi a minha pequena grande tragédia de beleza.
Também fui vítima do efeito natural. Na minha época, que daí já tem uns 10 aninhos de diferença, teve um período das escovas de coisa de comida. Eu não sei se chegou aqui em São Paulo, mas era escova de chocolate, escova de amêndoas, escova, várias coisas de comida que não eram alisamento. Tipo, todas diziam, não é alisamento, não tem formol.
Não tem formol! A gente caiu no golpe do não tem formol.
E aí, eu fui fazer, porque o meu cabelo é um ondulado e eu demorei anos pra descobrir que era ondulado. Até então, era um liso com volume demais. Porque também ninguém falava sobre cabelos ondulados. Ou era liso, ou era cachado, ou era crespo. E ia ser perfeito pra mim. Porque o único problema do seu cabelo é que ele tem muito volume. Então, este efeito super natural vai dar um jeito nesse seu cabelo. E primeiro que foi um grande sofrimento, porque eu chorava ali, comprovando que tinha formol sim. Porque ardia tudo. Foi todo sofrido o processo. E depois eu fiquei com o cabelo lambido, horrível, triste, tão triste. Eu só fiquei pensando, oh meu Deus, como eu queria o meu volume de volta. Era melhor o volume, o cabelo sem forma, mas volumoso, do que isso daqui. E aí foi muita tiara, muita presilha pra poder dar volume aqui na frente, na franja. E foi sofrido. Também demorou bastante pra eu conseguir olhar no espelho de novo e falar, não, beleza, peguei meu cabelo de volta.
Não, é muito desesperador, né? Agora, um pequeno adendo que eu lembrei, eu nem ia contar esse, mas dessa coisa dos efeitos naturais, que eu caí um pouco antes da pandemia, foi fazer preenchimento de olheira, que era assim, porque eu tenho olheira muito funda, e daí é isso, né? Você começa essa coisa do, não, faz o Botox, faz não sei o quê. Não, vamos só fazer um preenchimento, que assim, é milionário, porque o tal do relaxamento, pelo menos, não era tão caro assim. Esse negócio do rosto... É tipo, é um absurdo, você já fala, cara, não acredito que eu tô pagando isso, mas fala, não, tudo bem, é pra eu ficar com uma cara mais jovem e menos cansada.
Vai valer a pena, minha melhor versão.
Me deu uma reação que, assim, não teve a olheira, mas ficou umas bolsas. Terrível! E aí eu já tava com soltos e as pessoas falavam, o que aconteceu com você? Eu lembro que um primo me escreveu, mas você precisava ter gravado esse vídeo com essa cara... Eu falei, mas eu gravo vídeo toda semana, é a minha cara. Daí eu cheguei para a dermatologista, falei, bom, que agora? Ela falou, deu uma reação, a gente vai ter que aplicar um produto para dissolver o produto do seu rosto. E é isso, é tipo, eu rasguei o dinheiro. Porque eu falei, bom, mas como deu uma reação, eu vou poder fazer um outro procedimento por esse valor? Ah, não, porque eu já usei a ampola.
Sim, já gastei, beijos, então, se vira aí. Não, sério.
Gente, pelo amor de Deus, assim, era para não ficar cansada, eu fiquei pobre e inchada.
Ai, não. Me compadeço muitíssimo. Também já caí numa parecida com essas que foi da micropigmentação de sobrancelha. E o pior, foi ali que eu entendi. Se eu posso pagar, eu vou pagar. Não quero permuta, não quero, não vale a pena. Porque me ofereceram uma permuta maravilhosa com essa especialista de micropigmentação em outro momento em que eu ainda fazia permuta, coitada. E também que eu caía nessas coisas, E daí eu fui e, primeiro, que a mulher não me ouvia, eu falava, eu gosto desse jeito. Ela, mas eu faço isso há 20 anos, eu faço isso há não sei quanto tempo. Odiei muito e também há algum tempo aí pra sair. Então, não recomendo, porque essas coisas sempre falam, 6 meses, 1 ano, já vai estar normal. Mentira, é como se fosse uma tatuagem na sua cara.
Então, assim, é desesperador.
Simplesmente, não. Não recomendo.
Não faça, gente. Fujam dos efeitos naturais, viu? E por falar em natural, tem essa coisa do bem-estar que te causa mal-estar, que vai ser minha segunda história, mas já quero trazer uma história de uma nada fútil, de uma pequena grande tragédia, de vou ser minha melhor versão, que eu super me reconheci, que ela falou, gente, sabe aqueles dias que você tá meio pesada, assim, você fala, putz, a energia não tá fluindo, tô sentindo um negócio, vou fazer algo por mim. Ela falou, quer saber? Vou tirar meu dia, vou para uma cachoeira, né? Para tirar essa zica. Ela foi para a cachoeira, voltou com infecção urinária. Vejam bem, saiu a zica? Não sabemos. Mas ela voltou com uma alergia de alguma coisa que ela pegou na cachoeira, infecção urinária, e no caminho de casa ela ainda escorregou e caiu na rua. Quer dizer, a zika que ela achou que estava triplicou. Acho que toda aquela água da cachoeira fez um... E daí você pensa, o que eu vou fazer? Água... Trouxe mais. Você pensa, será que tinha uma outra queda d'água em cima e tiraram uma zika? Um povo tirou uma zika lá em cima e caiu em mim? O que pode ser, né?
E eu tenho uma história também maravilhosa de outra nada fútil que decidiu que ia ser trilheira, aquela galera aventureira que anda pelo mundo, explora. E ela decidiu fazer trilha, se perdeu e teve que ser resgatada por bombeiros. Ai, que dó,
gente,
sério.
Do céu, era pra ser uma coisa super... Eu e a conexão com a natureza e virou um socorro,
desespero,
vou morrer aqui.
Socorro! Esse é o meu último dia. E eu lembro de uma situação que eu passei semelhante. E isso, eu não sou a galera natureba. Eu nunca tentei ser. Eu aceitei. Eu gosto mesmo de conforto. Eu gosto de aconchego. Eu gosto de ser mimada. Mas tive esse momento ali na adolescência que tava bombando o negócio da trilha. E lá em Sergipe tem a Serra de Itabaiana, que as escolas levavam a gente e tal. E eu fui muito pronta pra ser fitness. Não era esse nome na época, mas era o mesmo mood. É tipo, nossa,
vida saudável.
Eu vou ser muito rápido, saudável e vai ser incrível. E aí... Quando a subida, tudo certo, eu estava lá na frente, porque eu queria estar lá na frente, eu queria ser rápida. E na
muito
volta...
Bom. Na... Saudável, mas competitiva, somos.
E aí na volta, tinha uma descida que tinha umas pedrinhas bem pequenininhas, bem pequenininhas. E logo no comecinho da descida, eu escorreguei. Mas eu não escorreguei sozinha, eu fui derrubando quem estava embaixo de mim também. Tipo um boliche.
Você tá brincando!
Não, foi ótimo. Eu derrubei umas 6 pessoas. Facilmente. Porque na volta, foi isso. Eu tava lá no topo e fui descendo pra todo mundo que tava na minha frente nessa volta. Caiu junto comigo, ralando a bunda nas pedrinhas.
Aí você pensa, além dos meus ralados, eu vou ter que lidar com a zica de 5 pessoas que estão falando dessa mulher maldita que tropeçou, que acabou com a minha trilha.
E a minha sorte é que eu consegui manter o bom humor, porque no meio do caminho, no começo eu tava desesperada, no meio eu tava rindo, que eu só tô acreditando que isso tá acontecendo. Eu caí rindo, chorando, porque metade dor, metade não acredito que isso aconteceu, que a gente tá aqui todo mundo embaralhado no meio da grama, porque ainda
mas
bem,
e as pessoas mantiveram
grama,
o bom humor delas ou
algumas,
não?
Algumas mantiveram. Porque realmente ele não tinha o que fazer. Não, não foi que eu me segurei em alguma delas. Eu simplesmente saí fazendo boliche strike com todas. E pelo menos a gente caiu na grama. Foi isso. Foi esse momento. Eu me identifico demais com essa nada fútil.
Ah. Essas coisas do o bem-estar que te causa mal-estar, acho que pra mim é outra coisa do... desse golpe do Minha Melhor Versão, que é, ao contrário da Clara, eu sou super natureba, assim, eu adoro essas coisas naturebas, desde tudo, desde essa coisa dos banhos de ervas, que depois vai ter um episódio sobre coisas místicas, que isso também é uma portinha de entrada para tragédias pesadas. E eu gosto de, né, eu brinco que eu sou uma pedreira fitness, então, assim, eu sou a louca da abobrinha, da berinjela, eu sempre quero achar coisas naturais e tratamentos alternativos. Assim, se eu fico bem doente, eu super tomo o anti-inflamatório sem problema. Mas teve uma época que eu estava numa onda da meditação e tal, e daí alguém me falou, ah, sabe que você devia ir no médico Ayurveda? Eu falei, ah, é? É, porque eles são mais naturais, e eles trabalham... mente, corpo, espírito, e a alimentação com propósito, tem a ver com o seu dosha, que é dependendo, né, do tipo que você é. E eu falei, gente, então eu vou. Não, eu não tô aqui menosprezando a Ayurveda, tá? Eu acho incrível. Só que eu já sou uma pessoa, né, já falei aqui, tenho um transtorno alimentar, já sou uma pessoa super control freak. Então, assim, eu já crio um monte de restrições pra mim. Aí você chega num médico... que fala assim, ah, você é vata, você é do ar, então você não pode comer nenhum vegetal cru, você só tem que comer cozido. E, por exemplo, eu adoro salada, então aí eu já estava proibida de comer salada. Você não pode tomar café, porque são coisas estimulantes, você tem que tomar chá. Gente, eu sou a louca do café. Eu amo um cafezinho passado, assim, me faz feliz. Eu acordo, passo meu cafezinho coado. Então eu não podia tomar café, não podia comer nada cru, não podia comer berinjela, que é um dos legumes que eu mais gosto, porque a casca da berinjela para a Ayurveda não pode a berinjela. Aí você tinha que todo dia passar um óleo de gergelim no corpo de manhã, fazer uma meditação. Tinha um protocolo que, assim, você praticamente deveria viver para fazer aquele protocolo. Além disso, eu tinha que trabalhar, fazer minhas coisas, que aí eu estava achando que estava tudo errado, né? Teoricamente, para você ter mais bem-estar físico, emocional e mental. Só que era tanta restrição das coisas que eu gostava que eu fui ficando. Não, estava trazendo muito sofrimento. Só que eu ficava teimosa assim, não, preciso fazer isso funcionar. Daí isso, não podia beber. Era essa meio essa época assim, junho. Eu amo festa junina, vinho quente, quentão. Eu levava, gente, uma garrafa térmica de chá na festa junina. E assim, não podia ser chá mate com cafeína, não. Só podia ser de ervas naturais. Então, isso, erva cidreira. Imagina você ir num date. Vocês não sabem o que eu fiz. Eu levei um Tupperware. No japonês, o cara me levou no japonês e no Ayurveda você não pode comer carne. Então eu levei um Tupperware com o khichari. Vejam bem, khichari é tipo um mexidinho de arroz, lentilha e legumes e, sei lá, safrão. E perguntei para a mulher: você pode esquentar no micro-ondas e me trazer um banchá? Pergunta se esse homem saiu de novo comigo. E eu tava assim, não, é pro meu bem-estar. E eu tava me boicotando em todos os meus prazeres. Então, acho que isso é muito delicado, né? Assim, eu estava querendo uma versão minha com uma melhor digestão, um melhor sono, mais equilibrado, e eu acho que essa rotina da Ayurveda pode funcionar para muita gente, mas para mim estava me privando de muitos prazeres, né? E foi difícil, porque a hora que eu falei, ah, que se dane, vou voltar, eu demorei um tempo até parar de ficar culpada porque eu estava tomando café, de não achar que eu estava com a barriga inchada porque eu tinha comido alface, sabe? Olha a loucura. Então eu saí do tratamento mais louca e mais nervosa do que eu entrei. Não foi a minha melhor versão, foi tipo pânico.
Ai, Carolzita, me compadeço demais, demais. Ai, que dó. Eu também tive esse momento de ouvir os outros. Para mim foi o CrossFit. Teve aquela febre, a febre crossfiteira da dieta de proteína. E aí eu decidi fazer as duas coisas juntas. O que não faz muito sentido, porque dieta de proteína você não tem energia, né? Você não tem carboidrato. E aí eu comecei a fazer dieta de proteína, emagreci um monte, paguei academia para um ano. E aí, lá, na primeira vez que eu fui no CrossFit, eu desmaiei. Desmaiei
Você tá brincando?
na
Mas
primeira
você
aula.
embarra ou você
Você
desmaiou e a
desmaia,
barra bateu em você?
eu
Aquela coisa tipo,
desmaiei,
vai levantar
caí
a barra.
como uma batatinha no chão. Pô, eu tinha acabado o exercício, que era aquele exercício de competição e tal, então já não rola pra mim. Eu não sou uma pessoa que bate bem na competição. E aí corri, corri, acabei e caí como uma batatinha no chão, de cara, desmaiei. Vocês acham que eu voltei? Não.
Melhor não, né? É isso, né? Por que que a gente se coloca numas ondas do tipo, não, mas eu preciso pegar essa onda. Essa coisa também do turma das 5 da manhã, acordar às 5 da manhã, já caí nesse golpe de ser minha melhor versão. Cara, eu não sou uma pessoa que
Carolzita,
funciona
Carolzita, acabei de
acordando
lembrar uma
super
muito boa,
cedo.
me identifico
Conta,
muito.
conta.
Foi a da corrida. A da corrida, conheci algumas pessoas que tinham se apaixonado por correr, porque eu era uma pessoa que até a hidroginástica nunca tinha achado um exercício que eu genuinamente gostasse. Eu ia porque tem que fazer exercício, ah, legalzinho, mas era sempre um pouco sofrido. Era meio uma tarefa e menos um prazer ali pra mim. E aí, algumas conhecidas minhas começaram a correr e disseram pra mim, mudou minha vida. Pra mim, correr é o exercício de todos os exercícios, impossível você não gostar, e é só você chegar e começar a correr. Aí eu achei essa ideia genial, chegar e começar a correr, não preciso pagar um ano de academia, como eu já tinha Feito essa besteira antes, ótimo, um exercício barato e as pessoas se apaixonam e tal. E aí eu me juntei num grupo da Nike de corredoras, me juntei num grupo do trabalho de corredoras, decidi que eu ia ser corredora. Primeiro que eu odiava cada segundo ali, cada microsegundo, parecia uma hora.
Você fala, que horas vem esse bem-estar, gente? Não, quando? Tá chegando aqui.
Porque não era nem antes, porque antes eu já tava pensando, ai meu Deus, tô indo correr. Durante era horrível, e depois era, tô sofrida, meu Deus, que coisa triste. E aí chega a melhor parte da minha melhor versão, que nunca chegou com a corrida, que foi eu feri o meu joelho. Eu prejudiquei o meu joelho correndo pra buscar a minha melhor versão, a minha versão saudável, a minha versão fitness e que se exercitava. E daí eu tive que ir pra médico, fazer exame, cuidar do joelho que
você
estava
bem. Você tá brincando. Aí você não podia nem correr, nem fazer nenhum outro exercício porque você se lesionou.
Exatamente, ou seja, não é só vá lá e corre. Alguém faltou me avisar, tipo, tem que ter o tênis específico, tem que ter o treinamento específico. Só foi, eu cheguei lá, grupo de corredoras, bora, você vai o máximo que você puder. Beleza, fui o máximo que eu podia. E aí, me lesionei como um atleta, sem ser atleta, e por um exercício que eu nem gostava. Então, assim...
Eu acho que essa cultura americana do no pain, no gain... contamina muito a gente, né? Porque assim, em busca da nossa melhor versão de muitas coisas, a gente se esfola, né? Porque assim, se você não se esfolar, não vai ter resultado. E aí no trabalho, quem ainda não ouviu o episódio sobre pequenas grandes tragédias no trabalho, foi da semana passada, e daí você fala, não, tudo bem, vou me esfolar, vou carregar o máximo crossfit. Eu sempre tive esse medo que você fala, cara, eu não quero ser essas pessoas. E olha que eu, assim, eu vou para academia todo dia, eu gosto, mas jamais aquela coisa do até a falha. Se o professor falar isso, eu falo, eu não quero ser essa que faz... Porque até a falha, vai falhar alguma coisa, vai fisgar seu ciático... Vai ferrar seu joelho.
Meu corpo tá me avisando, meu corpo fala, né? Se ele tá ali dizendo, pelo amor de Deus, Clara, sente nesse banquinho. E eu não, fui, porque é até onde eu aguentar. Só que ninguém me falou que era até onde eu aguentasse sem dor, né?
Assim, total. E é isso, né?
De... No pain, no
por que que a gente não assume que isso tem coisas que não funcionam pra todo mundo? Tipo, eu ia falar pra você da coisa dos 5 da manhã. Quando eu saí de agência, e daí eu comecei a ser minha própria chefe e comunicadora, eu tinha meio um medo, assim, do tipo, cara, não quero que ninguém ache que eu tô aqui vagabundando, preciso ser muito produtiva. E eu sou super produtiva, eu trabalho pra caramba, mas, assim, tem vezes que eu rendo muito à noite. Só que eu entrei nessa pira do tipo, não, gente, o negócio é o milagre das 5 da manhã. Preciso acordar às 5 da manhã e começar a fazer exercício 5:30 da manhã. E para mim aquilo era terrível, porque na prática eu conseguia dormir 1:30, 2, então eu estava dormindo 3-4 horas por dia, estava sempre exausta, tomando baldes de café, porque nessa hora eu já tinha mandado um beijo para a Ayurveda, e eu não estava sendo a minha melhor versão, eu falava, gente, cadê esse milagre da manhã? E ao mesmo tempo eu não me permitia dormir, porque não, imagina, eu preciso ser produtiva, eu preciso viver essa coisa da manhã. Agora, gente, faz um mês que eu me permiti, assim, tipo, tem dias que eu dou aula até tarde, eu acordo às 8, eu falo, gente, que libertação! 2 vezes por semana acordo às 8 ao invés de 5. Os outros dias acordo às 7, mas olha isso, ainda me justificando. Por quê? Né? Porque outro dia eu ouvi um Bom Dia Óbvios da Marcela, que já esteve aqui no Nada Fútil, falando sobre produtividade, e a mulher que ela entrevistou falava, ué, você tem que dormir tantas horas, se você rende mais à noite, se você quiser acordar às 11, acorde. Quem nunca, gente, devia ter ouvido isso, sabe? É muito louco como a gente quer, a gente vira nossos próprios carrascos, né?
Nossa, sim, Carolzita, eu também tive esse período em que eu era muito produtiva à noite e eu me culpava muito por acordar tarde, só que era uma pessoa que tava trabalhando até 4 horas da manhã, aí acordava às 10, meu Deus, ninguém acorda às 10, isso é um absurdo, porque ninguém tá ali até 4 horas da manhã trabalhando, de fato, né? E eu super queria me encaixar nesses horários que não eram pra mim, que não cabiam pro meu corpo, pro meu ciclo, assim como o dormir mais. Depois que eu saí da adolescência, eu descobri que o meu ciclo de sono, tranquilo, ficando bem, 6 horas. E todo mundo falava, ah, mas isso aí vai, o corpo vai cobrar, você vai se prejudicar por causa disso. E daí eu me forçava, então eu tenho que dormir mais cedo, tenho que acordar mais tarde. Então eu tive esses dois momentos, tanto o momento de me culpar por estar acordando tarde, porque eu estava trabalhando até de madrugada, quanto o, não, então agora eu tenho que dormir 8 horas. 8 horas é o mínimo para uma pessoa funcionar. Só que não eu não precisava das 8 horas, eu não precisava. E daí você já começa o dia com culpa. E com culpa de algo que não tem nada a ver com você. Assim, eu já começava, muito... 9 horas da manhã eu tô culpada. Já tô culpada, não dormi o suficiente. Ou 10 horas da manhã eu tô culpada porque acordei às 10 horas, sendo que tava trabalhando até 4. Não tem sentido.
É, e olha o nó que a gente se dá, né? É 9 horas da manhã eu tô culpada e não tô cansada. Porque uma coisa é, putz, realmente, não dormi o suficiente, tô cansada. Não, você tá bem. Mas você não fica bem porque você está culpada. Eu vejo que, né, dessas histórias todas que a gente está falando, tem esse movimento assim, ah, eu vou buscar a minha melhor versão sempre fora de mim. Então, ao invés de eu olhar para dentro, né, outro dia, a psiquiatra me falou, ela falou, escute o seu corpo. Você está escutando o seu corpo? Para saber se ele está com sono, se ele está com fome? Não, porque a gente vai ouvindo isso, tem que acordar 5 da manhã. Eu já, nessas coisas de dieta maluca... Teve uma época que eu fiz com uma mulher que era, durante um mês, uma vez por semana, tinha o Apple Day. E você só podia comer 6 maçãs ao longo do dia. E não podia tomar café também. E daí você fala assim, ah, não, mas funcionou para fulana? Eu vou sustentar as 6 maçãs. Parece que é uma questão de honra. É tipo o que você falou da corrida. Não, eu vou correr aqui. E às vezes a gente pode falar, né? Tipo, cara, isso não é para mim. Pode ser que seja para você, fulana, ciclana. Para mim não é. Né? Porque a gente vai tentando, a gente fica meio na teimosia, né?
Sim, vamos aprender a desistir na hora certa das coisas erradas pra gente. Eu pensei aqui em outro momento que eu quis muito ser a minha melhor versão, que olhando pra trás eu fico, Jesus, que foi o começo da pandemia. No começo da pandemia, que a gente não estava levando tão a sério assim, as pessoas nem estavam usando máscara, era só lavar a mão e passar álcool em gel. Eu decidi que eu ia resolver tudo da minha vida nessas 3 semanas em que, teoricamente, eu ia ficar em casa. Tá? E aí eu lembro que eu fiz uma lista. E a minha lista ia desde decorar minha casa, tirar todas as coisas que não faziam sentido mais pra mim, até escrever o meu livro, mudar toda a linha editorial do conteúdo. Enfim, eu ia fazer uma lista que tranquilamente deu em 100 itens para essas 3 semanas. Não tinha fim a minha lista de coisas que eu ia fazer nessas 3 semanas em casa, como se fossem férias, né? Como se fosse assim, ah, não, tô aqui tranquila na minha casa, 3 semanas em que eu vou apenas focar em mim mesma, e mesmo assim seria impossível a lista que eu fiz. E aí, logo no começo da pandemia, eu fiquei bem doente, nunca soube se foi Covid mesmo, se foi Covid, se foi dengue, mas eu fiquei bem acabada, em casa, derrubada, sem poder, eu não podia nem ver luz, os meus olhos doíam, tipo, eu fiquei 2 dias deitada na cama, sem comer, sem beber água, sem levantar, porque eu moro sozinha, né? Então não tinha alguém pra me ajudar ali naquele processo. E era pandemia, então não tinha ninguém que pudesse vir pra minha casa pra fazer isso. E aí... foi isso, eu não consegui a minha melhor versão, ainda tive a cara de pau de quando eu melhorei, eu achei que eu tinha fracassado, eu tive essa cara de pau comigo mesma, inclusive quando eu tava ficando um pouquinho melhor, eu decidi, hoje eu vou fazer faxina, olha a esperteza, aí fiquei mal de novo, e fiquei tipo, mais uma semana doente ali, porque no momento que eu estava melhorando, eu decidi, vou produzir aqui, não tô conseguindo me concentrar direito, porque ainda tô doente, mas dá pra fazer faxina não precisa de concentrar, mas precisa de corpo, né? Precisa de saúde.
Total. Nossa, mim, sabia que isso pra mim é um tema da terapia, assim, de se levar ao limite. Porque eu acho que eu me levo ao limite em tudo. Eu penso assim, não, se eu ainda consigo, então vou fazer. É isso, não, se eu posso escrever mais um texto, eu vou escrever. Se eu posso pesquisar mais uma referência, eu vou pesquisar. Se eu posso fazer, por exemplo, aula de spinning, eu faço e na minha cabeça ela tem que ter 50 minutos. Só que às vezes acaba tipo no 45, no 47. As pessoas normais levantando a bicicleta é longo. Eu vou até os 50 minutos, porque eu pus na minha cabeça que tem que ser 50 minutos, tipo... Quem pôs, sabe? E tem esse lugar do... Acho que isso é perigoso, porque por um tempo a gente aguenta. Isso que você falou, não, talvez no primeiro dia você até aguente fazer a faxina. E você acha que você está sendo a sua melhor versão, mas a que custo? Para mim, quando eu voltei do hospital, do Covid, eu virei muito essa chave, assim, de... Cara, eu preciso trabalhar tantas horas quanto eu estou trabalhando? Eu preciso comer tão pouco quando eu tô comendo, porque você vai se acostumando e achando que você tá fazendo bem para você, mas uma hora a conta vem, né? Então isso do tipo, a nossa melhor versão não precisa ser tão intensa, tão restritiva, tão diferente do que a gente vê hoje.
Exatamente, a sua melhor versão não precisa sugar a sua alma, não precisa te trazer infelicidade, não é no pain, no gain, não precisa. Você pode ganhar sem tanto sofrimento, né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado deste episódio que trouxe, meu Deus, várias fases diferentes da vida, várias pequenas grandes tragédias e muitas que poderiam ter sido evitadas.
Pensando agora, né, tem uma frase que eu falo muito no canal, que é o abraço seu caos, e eu acho que talvez a nossa melhor versão seja a versão mais confortável com quem a gente é hoje. Da gente parar também de querer ficar querendo se transformar o tempo inteiro, sabe? Isso também eu levo para terapia, de quando a gente vai se sentir em casa, dentro do nosso próprio corpo e da nossa própria casa. Porque, não, a casa não tá arrumada o suficiente, o corpo não tá bom o suficiente, o trabalho não tá ajeitado o suficiente. Acho que talvez a nossa melhor versão seja essa do se sentir de pantufas dentro da própria vida, sabe?
Sim, eu concordo plenamente, Carolzita. Um aconchego da gente com a gente mesma. Até é algo que, pra mim, mudou quando eu comecei a ver a diferença que eu tinha dos julgamentos pra mim e dos julgamentos que eu tinha pra minhas amigas, né? Então, a melhor versão das minhas amigas não precisava sugar a alma delas, não precisava destruir a rotina delas, não precisava fazer com que elas fossem até o limite, limite, limite. Eu tava ali sempre dizendo, amiga, você não precisa, você já é maravilhosa. Mas pra mim, não, né? A minha melhor versão tinha que tirar tudo de mim, eu tinha que ir além do conforto, além do aconchego. Então, vamos pensar, será que a gente tá tratando nós mesmas como inimigas? Ou será que a gente pode começar a tratar a gente como nossas melhores amigas? Como a gente falaria com uma amiga que viesse contar essa história pra gente?
Exatamente, acho que isso é um super gancho para as nossas referências. E o que eu estava pensando em trazer para vocês é um documentário da Apple que chama Meu Lado Invisível, que ele foi feito pela Oprah e pelo Príncipe Harry. São 6 episódios sobre saúde mental. E exatamente esse nosso lado, que muitas pessoas acham que são a nossa pior versão, e na verdade somos nós. Então, em todos os episódios, você tem pessoas famosas e anônimas falando sobre questões de saúde mental, toque, esquizofrenia, depressão. Então tem a Lady Gaga falando, quando eu fui lá tocar pianinho com o Bradley Cooper, estava todo mundo me achando incrível, eu estava tendo uma super crise de depressão. O primeiro jogador da NBA que assumiu que estava deprimido e como tudo isso reverberou nos esportes. E hoje você tem um acompanhamento psiquiátrico. A gente precisa falar sobre isso, normalizar isso. O Príncipe Harry tem no meio do documentário, ele conta que ele vai fazer um tratamento de hipnose, MDR, que é um negócio de neurociência, para entender por que toda vez que ele pegava avião para ir para Londres, ele tinha crise de pânico, e era só o voo para Londres. Então, a gente precisa poder lidar com essa nossa humanidade, com as angústias, com as nossas questões de saúde mental, entendendo que isso também faz parte de quem a gente é. Acho que poder acolher esse humano e ver pessoas se expondo e mostrando caminhos ajuda a gente a poder ter esse aconchego com a gente mesmo.
Ai, lindíssimo. Já quero ver. E tem uma indicação, é muito legal, que é um livro, chama Essencialismo. E é um livro que traz muito essa virada de chave. Foi interessante porque me indicaram e eu descobri, lendo, que eu já era essencialista. Que é tipo, o que faz sentido na minha vida? O que não faz sentido na minha vida? Quais são os nãos que eu preciso dizer pra ter espaço pros sims certos? E eu acho que é muito massa pra quem tá passando por esse momento, do tipo, quero minha melhor versão, e ao mesmo tempo isso significa que eu vou dizer não pra um monte de coisa que na verdade eu queria dizer sim. E é um bom livro, e claro, nesse aqui acho inevitável indicar terapia.
Nossa, total, gente, terapia é vida. E falando, pegando esse gancho dos nãos, tem um outro livro que eu queria indicar, que é o Liberdade, Felicidade, Foda-se, da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga carioca incrível. Já veio aqui no Nada Fútil, e que ela fala exatamente sobre o maravilhoso botão do foda-se que a gente tem que ligar, e que o mais importante não é o dos outros, é o para você mesmo. Sabe, é falar, eu não vou dar conta de tudo, eu vou falar alguns nãos para mim, tá tudo bem, e foda-se. Então, é um botão maravilhoso pra gente desapegar dessa nossa melhor versão.
Maravilhoso. Agora, o que eu vou dizer para você? Vá lá, deixar no arroba Nada Fútil os seus pitacos sobre esse episódio, compartilhar esse episódio, falar o que você achou, contar as suas histórias, suas pequenas, grandes tragédias, buscando a sua melhor versão. E até a próxima sexta.
Até a próxima sexta. Um beijo.